Então vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, trazendo informações aqui na programação da gente. É hora da gente movimentar outro lado.
Agora você vai conferir o Giro Esportivo, show de bola.
No Giro Esportivo, show de bola, aqui pela Rádio Líder FM, que tem o apoio da Latam Magazine, Nelinho Supermercado, Multicom, Baratão da Construção, Araújo Center, Comercial Barreto, Brasil Esporte, Drogaria Laboratório Mota, Casa de Carne Santana, Drogaria Rocha, Bazar Center, Estúdio de Pilates, Lotérica Boa Sorte, Loja Brasil, Pepe Sati e também do Laboclive. A gente bate um papo com os representantes do quilômetro 100 que jogou aqui no município de Laje. Em especial, o técnico fala aos amigos ouvintes da Rádio Líder FM a avaliação desse jogo que aconteceu neste último domingo aqui no estádio municipal, Rui José de Almeida.
Estamos fortes na preparação para o Vale desse ano, que entramos agora, primeiro ano esse ano. E parabenizamos a equipe de Nazaré das Farinhas, porque é uma equipe boa, bem montada, toca muita bola, vindo preparados. E nossa equipe, não vamos desistir não. Fé em Deus, estamos assim no caminho certo, tomamos 4-1, mas a vida é assim mesmo. Não é só de vitórias que vivemos. O trabalho está sendo feito e vai continuar sendo feito.
O trabalho lá, como é que está acontecendo o trabalho lá no quilômetro 100?
Sobre o esporte?
Sim.
A gente tem uma preparação assim, não podemos treinar o time só nos sábados, numa cidade de Brejões, porque é o gramado, a gente nos sábados se dirige até Brejões, tem tudo isso para a nossa equipe, batemos os babas todo dia no campo de terra, então a gente sentimos também a parte física e o gramado, porque não estamos acostumados com isso, mas vamos se preparar forte, dia de quinta-feira estamos se preparando fisicamente, sabemos que a parte física, eles ganharam muito na parte física, sabendo muito disso, mas é assim mesmo, parabenizamos de novo a equipe de Nazaré, porque fez um belo jogo e é um grande time.
Tá bom então, sucesso, bom trabalho na caminhada de vocês, e o intervalo, como é que está para o intervalo? Bem seguro?
Seguro, seguro, estamos seguros aí, porque fizemos a preparação forte, tomamos 4-1, tomamos uns 3 gols que nossa equipe não deveria tomar em bola aérea, mas vamos trabalhar isso, vamos focar nisso aí pra gente acertar e no Vale a gente poder ir longe.
Valeu então, obrigado, bom retorno pra vocês aí.
Muito obrigado.
Valeu então. É a Líder FM, a sintonia de sua operação ao vivo diretamente aqui, hein? Pode sim, pode ficar à vontade.
Eu queria agradecer aqui ao prefeito de Nova Itarana, ao prefeito Eduardo e ao prefeito Alan Andrade de Brejões, por ter dado esse suporte a gente, para a gente estar aqui nessa campanha desde de janeiro, a gente vem numa campanha forte. E agradecer ao vereador Murilo, que é um parceiro, amigo, irmão, um amigo do quilômetro 100, filho do quilômetro 100. Agradecer a ele mesmo, que ele venha também assim. Não desistir, porque é assim mesmo. A vida, a gente tem derrotas e vitórias. Agradecimentos e agradecer a Vale por... É Vale?
Líder.
Líder. Agradecer a Líder por estar dando a oportunidade.
Ok.
Mostrando o nosso trabalho.
Valeu então. Obrigado. Boa viagem.
Obrigado.
Valeu.
Ok. Aí o pessoal do quilômetro 100, né? É, que jogaram aqui no município de Laje nesse último domingo pela Copa Intervalo. Bom, agora vamos voltar nossas atenções, Kiko Nunes, para a Copa Intervalo propriamente dita, porque a reunião estava programada para hoje, mas vai ser amanhã, mudado aí. Kiko Nunes, o que é de se esperar? Será que São Miguel, o professor João Francisco disse, São Miguel não participa do intervalo esse ano, não? Que já está batendo martelo? Tu acha o quê?
A verdade é que o professor João Francisco às vezes toma decisões precipitadas. Não, talvez como com as colocações dele pelo lado emocional dele em dizer fatos que não é certeza, depois voltar atrás. São Miguel das Matas, que fez um belíssimo campeonato, que no outro ano, inclusive, chegou às cabeceiras do campeonato, não conquistou o campeonato por falta mesmo de sorte, ganhou Laje no momento onde necessitava de uma vitória. Dentro de casa é uma arma muito forte para qualquer adversário que for jogar lá dentro de São Miguel das Matas. Mas se segue o regulamento, como o próprio Charles fazia parte da organização do campeonato, via que quando chegasse na final do campeonato ia ser decidido lá na cidade de Ubaíra, cidade sede do Intervale. Então, e por que ele aceitou? Até porque o bicho papão São Miguel das Matas não poderia ganhar lá dentro de Ubaíra. Ou é igualmente aqueles frangos caseiro que só ganha dentro de casa, só briga dentro de casa. Então é complicada essa situação. Então o professor João Francisco tem que tomar bastante cuidado. Pode se frustrar a seleção que visa um intermunicipal sem preparação nenhuma. Qual a preparação do intermunicipal? Intervale. Se não vai participar do torneio nisso, não participou do intervale, pelo amor de Deus, não? Se prepare para esse intermunicipal. Eu também não sei se vai participar. Não estou tomando decisão precipitada. Mas na linha, Laércio Leal.
Laércio Leal aqui na linha com a gente. Vamos ouvir Laércio. Inicialmente, Laércio, obrigado por atender a nosso contato. E fala pra gente aí como é que estão os preparativos aí para o intervalo desse ano, Laércio. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da equipe da Rádio Lima. Com certeza, a gente faz um ano de luta. Mais um ano que se inicia aí de competições. A gente falando da Copa Intervale, é um ano que a gente tem uma expectativa de não tanta cidade, por conta até do período, mas a gente tem uma competição esse ano até mais sólida do que nas duas edições anteriores. Teremos a reunião aqui amanhã, onde iremos alinhar os últimos detalhes da competição, mas já sabendo que algumas coisas que aconteceram nas primeiras edições, a gente vai estar tentando alinhar da melhor forma possível para que todas as equipes participantes possam ser beneficiadas da melhor forma da organização da competição.
Ô Laércio, a gente está observando aqui o seguinte. Veja bem, a gente comenta aqui que o campeonato intermunicipal existe até uma facilidade de participar hoje em relação a classificar, pelo menos na primeira fase, três equipes. E era dito aqui nos quatro cantos aqui do Vale do Jiquiçá que São Miguel participaria do campeonato intermunicipal, Laje, Amargosa voltava, também uma expectativa de Ubaíra. Então, com isso aí poderia até ter dado um choque na Copa Intervale, entendeu? Mas a gente acabou de comentar também aqui agora que se for as seleções tiver interesse realmente de participar do campeonato intermunicipal, a Copa Intervale, o campeonato Intervale, seria uma pré-temporada, né? Para o campeonato intermunicipal. Sendo assim, como é que tu analisa essa situação? E de antemão, em relação a diminuir a quantidade por questão outras ou por tática da coordenação, é louvável. Pelo menos um campeonato mais enxuto, um campeonato mais sólido, um campeonato mais tranquilo e mais organizado. Porque aí existe a possibilidade de se ter mais uma situação melhor para os torcedores e para os próprios clubes, meu caro Laércio.
Com certeza, Valmir. Você pontuou algumas situações de extrema importância para a competição. Uma que trabalhava a criação e a primeira edição da Copa Intervale era pensando realmente no intermunicipal. Por isso que até o nosso calendário, ele antecede o início do intermunicipal, a competição ela termina antes do início do intermunicipal. E essa era uma forma da gente estar preparando as equipes que tinham a pretensão de participar do intermunicipal. De uma certa forma, ao invés de elas estarem treinando, elas estão treinando e competindo para uma competição de extrema importância, que é a competição intervale. E de uma certa forma, as equipes usam e usariam, e algumas irão usar esse ano, como preparação para o próprio intermunicipal. Visto que o intermunicipal é uma competição que a comparação nós não podemos fazer, pela questão financeira do país, pela questão de custos da competição, podemos até dizer que perto do intermunicipal a Copa Intervale é custo zero, porque o intermunicipal, quem estiver sonhando, eu particularmente, a gente tem também essa esperança de possivelmente participar do intermunicipal esse ano, nada é concreto até o momento, é porque o país, o nosso estado, os nossos municípios vem passando por uma crise financeira que a gente sabe que sem a prefeitura é impossível a gente participar de uma competição dessa, porque nas nossas cidades aí, todas essas cidades que você falou aí, se a gente for depender de comércio, de patrocinadores, isso fica inviável, até porque os comércios hoje, na situação que eles se encontram, não têm condições nenhuma de estar contribuindo da forma que o esporte merece. Então, a gente depende da prefeitura. E se falando de quantidade de equipes, isso também é uma estratégia nossa. Esse ano a gente evitou estar convidando muitas cidades de outros territórios que não seja o Vale do Jequitibá. Por quê? Porque nas duas primeiras edições, a competição, antes dela ter início, sempre tinha 4, 5 pessoas ao meu lado, ali me dando aquele suporte total e tal. Só que quando a competição começava, eu meio que ficava sozinho e terminava a competição sozinho, tendo que organizar tudo, a questão de jogo, questão de mando de campo, questão de arbitragem, questão de premiação, enfim. Ficava tudo para mim. Então, quanto menos cidades a gente colocar esse ano, mais viável ficará para mim. Eu creio também que não teremos menos cidades do que nas outras edições, mas também a gente não vai trabalhar com a expectativa de muitas cidades. Se eu não me engano, a gente já tem por cima 14 cidades pré-confirmadas para a reunião amanhã. Então, eu creio que a competição ela vai ter a mesma quantidade de participantes que tivemos na edição 2014 e na edição 2015. E se falando de organização, esse ano a gente vem contando e eu acho que esse companheiro vai ter uma longa jornada conosco. É o nosso amigo de Laje, o nosso amigo Nau Baiano, que vem dando uma força, vem dando uma alavancadazinha no esporte em Laje também. Nessa competição mesmo que a gente tem, que a gente criou aí, torneio início da Copa Intervale, onde tivemos 8 equipes participando aqui em Ubaíra e 6 participando aí na cidade de Laje. No domingo nós teremos as semifinais aqui em Ubaíra e, consequentemente, como uma forma de estar também contribuindo e vendo o esforço da cidade de Laje em estar sempre nas competições agora, no ano de 2016, a final desse torneio já vai ser na cidade de Laje, dia 13 de março agora. Independente de quem passar aqui em Ubaíra, Ubaíra passando ou não, já foi um acordo meu com o Nau Baiano. Independente de Ubaíra passar, a final vai ser em Laje. Eu vou estar abrindo mão de estar fazendo essa final no dia 13 aqui. É um torneiozinho com, digamos que a importância não é tão grande por ser denominado torneio, mas as equipes que forem finalistas já começam o ano já com aquela sensação de que a equipe está bem formada, com aquela sensação de tá com o pé à frente das outras equipes. Então já é uma coisa super importante para a Copa Intervale também.
Ô Laércio, colocando um pouquinho de pimenta no negócio aí, Laércio, a gente entrevistou o professor João Francisco aqui a semana retrasada, antes do primeiro dia desse torneio início aí. Ele disse pra gente que esse torneio não acrescentaria nada para a seleção de São Miguel das Matas, não. E também informando que já está batido o martelo lá, que São Miguel não participaria do intervalo esse ano. Qual a avaliação que tu faz de uma situação como essa, uma seleção vice-campeã da Copa Intervale, não querer participar esse ano desta competição?
Eu particularmente lhe digo que eu me sinto surpreso. Falei com o João Francisco há alguns dias. Ninguém da cidade de São Miguel me passou nada disso. Venho conversando com o Charles também. Inclusive ontem eu mandei o convite, como eu venho mandando para todo mundo no WhatsApp, para todas as cidades, e praticamente todos os líderes das equipes têm esse aplicativo hoje, o WhatsApp, é uma forma mais fácil e mais rápida de a gente estar se comunicando. Inclusive, ontem eu mandei para o diretor de esporte da cidade de São Miguel, nosso amigo Jorge Sampaio, e ele me confirmou que estaria aqui amanhã. Colocou: amanhã a gente está aí, estamos juntos e tal. E até o momento não estou sabendo de nenhum vestígio de que São Miguel não irá participar do intervalo. Se não participar, será uma perca muito grande para a gente, até porque é uma das equipes mais tradicionais da região, uma das equipes que todo ano ela entra como favorita na competição, até porque a gente sabe o poderio de atletas que a cidade tem, e também a questão organizacional, que fica aí, na sua grande maioria, fica aí também com o professor João Francisco e com o Diogo, mas a gente sabe que por trás de tudo aí tem o guerreiro aí, Charles, que fica na linha de frente aí, que é a pessoa com quem eu tenho o maior contato, que é o nosso amigo Charles Bonfim. E, como eu estou lhe dizendo, eu particularmente só vou dizer que São Miguel vai ou não participar no dia que algum deles me disser: olha, a gente não vai. Porque até o momento eu venho conversando constantemente com essas três pessoas que eu lhe citei, professor João Francisco, Jorge Sampaio e Charles Bonfim, que são as pessoas que estão à frente do esporte de São Miguel das Matas, em momento algum eles me disseram que São Miguel não irá participar. Inclusive, a cidade de São Miguel é uma das cidades que a gente sempre coloca como pré-organizadores. São sempre cidades-sedes, são sempre as cidades que, na pessoa de Charles Bonfim, é quem sempre está colado comigo, me dando aquele suporte. Eu me sinto até surpreso. E acho também que não seria uma coisa muito interessante eles não participarem do intervalo. Porque se tem o sonho de participar do intermunicipal, isso é viável, é louvável, é importante para a cidade, mas você também não pode desvalorizar uma competição como a Copa Intervalo, porque intermunicipal, a gente vê algumas cidades entrando em um ano e depois ficando 2, 3 anos sem participar. Aqui em Ubaíra, por exemplo, a gente tinha a intenção de participar, mas a gente não sabe se a gente vai ter as condições de continuar participando. Lá a gente já participou alguns anos e vocês que estão aí envolvidos, aí inseridos no esporte, a gente sabe das dificuldades que se tem. Atletas que só querem jogar por aquele valor absurdo de se pagar, um custo muito alto, a federação não ajuda em nada, a arbitragem, um trio por jogo, chega a quase R$1.000. Então são coisas que, quando a gente bota na ponta da caneta, às vezes a gente está abrindo mão dos eventos municipais e regionais para ir para a competição dessa estadual e depois a gente se sente acuado e consegue prosseguir. Eu, particularmente, tenho um sonho. O Bahia tem o sonho de participar do intermunicipal. Agora, eu jamais, enquanto estiver à frente do esporte, vou deixar de estar focado nas minhas competições municipais e regionais para estar focando no intermunicipal. Até porque o intermunicipal é só custo, benefício zero. Aqui, por exemplo, eu já estou numa semifinal de campeonato de futsal esse ano, a gente já iniciou o campeonato de futsal esse ano, a gente está com esse torneio início da Copa Intervalo, a gente está com o campeonato de futebol no povoado da Jacuba. No mês de abril, primeira semana de abril, a gente já começa o campeonato de veterano, tem a Copa Intervalo, ou seja, a gente não deixa as nossas competições tradicionais para trás, por conta de um intermunicipal. Se vier a acontecer um intermunicipal, vai ser louvado, vai ser importante, vai ser um sonho da cidade. Agora, as nossas competições que a gente já tem calendarizadas no nosso calendário esportivo municipal, a gente não deixa de executar, porque são coisas que são as nossas prioridades. A gente não vai deixar de priorizar o município, para priorizar a competição regional, que a gente entrando, teremos que pegar atletas de fora, até porque na nossa cidade nós temos atletas de alto nível, mas não teremos nunca 30 atletas para estar escrevendo, entendeu? A gente vai ter que pegar uns atletas de fora, então a gente deixa de beneficiar os nossos munícipes para beneficiar uma competição onde, ou seja, a federação em si, eu lhe digo porque eu já fui lá, tenho contato com o Thaís e Galvão, tenho contato com o Edinaldo Rodrigues, enfim, mas a federação só puxa para ela. A ajuda da federação é zero. Você vê que Lage ficou todo esse tempo aí sem organizar competições. Pergunte aí se a federação em algum momento ligou para perguntar: vocês estão precisando de quê? A federação pode ajudar de que forma? Então, a federação ela só puxa para si. Então, a gente não vai deixar de estar nos ajudando, ajudando as cidades vizinhas, como a gente vem fazendo, por exemplo. Esse torneio início foi uma ideia minha. Depois eu conversei com o Nau. Ele deve até estar ouvindo, pode até falar também sobre o assunto com exatidão. Uma ideia minha, eu chamei Nau, falei: Nau, vamos abraçar essa causa e tal, vamos. Mas logo no início da conversa eu já disse: se a gente for para a final, a gente leva a final para Laje. Se Laje não tiver na final e o Bahia tiver, a gente traz a final para o Bahia. Por quê? O Bahia a gente vem tendo competições constantemente. E Laje, por ter ficado um certo período sem competições, é uma forma da gente estar incentivando, estimulando, trazendo público para o estádio, incentivando até os próprios atletas. Então, a gente tenta sempre estar ajudando os nossos parceiros. E São Miguel, para mim, sempre foi, sempre vai ser um parceiro, principalmente na pessoa de Charles Bonfim, que é um cara que eu não posso nem enumerar as palavras para estar elogiando ele. João Francisco também foi meu treinador em Laje, um cara, a gente tem uma amizade muito grande, Diógenes também, que a gente criou um vínculo de amizade. Mas eu creio que isso daí deve ser algum zum, mas como até o momento não passaram nada para o organizador da Copa Intervalo, eu creio que São Miguel deve vir para a competição mais uma vez.
Ok. Ô Laércio, para a gente concluir aqui essa entrevista, o microfone vai ficar sempre à sua disposição, dizer que a Rádio Líder FM vai se fazer presente nesta reunião amanhã, e se Deus permitir, para que a gente possa realmente trazer um conteúdo maior para o departamento jornalístico, principalmente esportivo aqui da Rádio Líder FM. E assim, domingo aí, qual as cidades que estão confirmadas? Porque Cade e Laje classificaram. Laje e o Flamengo de Nazaré. E daí de Ubaíra, quem foram as classificadas?
Aqui em Ubaíra é o seguinte, como lá teve menos equipes do que Ubaíra, nós não tivemos como fazer semifinais no mesmo dia como foi feito em Laje. Aqui em Ubaíra nós tivemos 4 jogos domingo, porque nós tivemos um total de 8 equipes. Às 8h30 da manhã, a seleção de Santa Inês ganhou da seleção sub-20 de Ubaíra por 4-0. Às 10h30, Iquiriçá ganhou de Itaquara por 2-1. Às 13h30, Brejões, inclusive um lindo jogo, clássico do intervalo, Brejões versus Entroncamento, jogaço. Eu pontuo como um jogo mais espetacular do domingo. O jogo foi 1-1, mas o Entroncamento ganhou nos pênaltis. E às 13h30, a seleção de Ubaíra ganhou de 5-2, de 5-1 da seleção de Lajedo do Tabocal. Aí nesse domingo, às 13h30, vai se enfrentar de Iquiriçá versus Santa Inês, e às 15 horas, o Ubaíra versus Entroncamento. Os dois que passarem nesse domingo irão para a Laje no domingo que vem, dia 13, para fazer uma espécie de semifinal e final no mesmo dia. Teremos mais 3 jogos em Laje, entrega de troféus, medalhas, uma premiaçãozinha simbólica, para a gente estar dando início de uma certa forma, como a gente falou. A competição, para alguns, pode até não ter um valor, pode até não querer dizer nada, mas para muitos, para mim mesmo, o Bahia é super importante. A gente vai brigar da melhor forma possível, da forma mais honesta possível, mas a gente vai brigar para ser campeão, porque de uma certa forma você já foi campeão esse ano de alguma coisa, mesmo que seja um torneio início, mas nós tivemos 14 equipes participando, então, dentre as 14, você foi a melhor. Independente de qualquer coisa, você já começa o intervalo com autoestima elevada, com a confiança da equipe lá em cima, você já vê que os treinamentos que você vem fazendo vem dando certo, porque se você conseguiu ser campeão de uma competição dessa, porque a coisa está fluindo, a equipe está se encaixando direitinho. Então, para a gente, eu não vou dizer pelas outras equipes, mas para o Bahia é de extrema importância o título dessa competição. Eu creio também que todo mundo que entrou com o intuito de ser campeão, até porque ninguém entra numa competição para brincar.
Tá bom então, obrigado, e amanhã a gente se encontra aí na cidade de Ubaíra, e esta matéria daqui a pouquinho em nosso site leader87fm.com.br, ok, meu caro Laércio?
Ok, meu irmão, um abraço, fica com Deus.
Valeu então, Laércio, batendo um papo aqui com a equipe esportiva da Rádio Líder FM. Kiko Nunes, você quer complementar alguma coisa aí que Laércio falou pra gente fechar essa participação de Laércio aqui com chave de ouro, Kiko?
Amanhã no programa do Povo, programa em Foco Geral, a gente vai complementar em relação a importância, resumir a importância de um torneio início como esse, inclusive a seleção quilômetro 100 tirou a seleção campeã do intervalo, a seleção de Brejões. Parabéns pro quilômetro 100, ou seja, o Entroncamento, né? Uma das equipes mais organizadas. E também em relação às palavras, colocações do professor João Francisco. Não perca por esperar amanhã no programa do Povo, programa de Foco Geral.
Olha, continue acessando o nosso site leader87fm.com.br, pois aqui continuamos sempre na cola da notícia. Termina por hoje o nosso Enfoque Geral. Meio-dia tem o Líder News.
A Líder FM agora está na palma de sua mão. Baixe agora mesmo nosso aplicativo Líder 87FM na Play Store e ouça nossa programação em Laje ou qualquer lugar do mundo. Peça sua música, participe da nossa programação, ganhe prêmios e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, com reportagens em fotos, vídeos e áudios. Baixe já, é grátis.